E como é que eu posso ter certeza disso, Érico? Me prova, tá bom, São Tomé? Vai lá, mais uma prova. Entre numa livraria. Quantos experts tem naquela livraria? Quantas pessoas se deram o trabalho, né, de escrever, né, o trabalho e investiram pesado. Um livro é investimento, tanto da editora quanto do autor. Tempo e
Sim,
dinheiro. E as pessoas compram um livro. Por que que elas compram? Porque elas querem aprender alguma coisa, é uma prova viva. Ah, mas onde mais? Quer saber onde mais? São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa. O 6 em 7 fica.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute temas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha. E eu tô aqui hoje com o Érico Rocha, e o tema de hoje, para variar um pouquinho, e o tema de hoje é um tema bem quente, bem apimentado. O tema de hoje é: não tenho produto, não tenho expertise, dá para fazer um 6 em 7 mesmo assim? E eu queria abrir com essa exata pergunta, Érico: é possível fazer o 6 em 7 sem ter produto, sem ter nem produto, nem expertise?
Sim, Hugo, é possível. E para não falar que eu estou falando isso só da boca para fora, ontem eu entrevistei um casal. O casal era o Lucas e a Patrícia. O Lucas e a Patrícia fizeram 6 em 7, né? Eles não eram experts, não apareciam no vídeo e fizeram 6 em 7. De primeiro, para você ter uma ideia, então eu acho que é muito legal explicar com exemplos, é você falar que o Lucas e a Patrícia fizeram 6 em 7 um produto de ensinar as pessoas a correrem, onde o expert era um cara de maratona. Então, uma vez que você sabe o mecanismo de fazer o marketing para fazer o 6 em 7, você não precisa ser o expert, você não precisa ter habilidade, você não precisa ter nem audiência, eles não tinham. Você só precisa ter, sinceramente, você só precisa encontrar alguém que tenha e lançar essa pessoa. E foi isso que eles fizeram aí no primeiro lançamento deles. E fizeram não 6 e 7, fizeram 96 mil nesse primeiro lançamento. Então, gente, é muito, para muita gente é pouco, mas deu mais que um retorno, mais que a poupança. E eles aí fizeram uma viagem, na verdade, à Nova Zelândia. Compraram um motorhome, passaram 2 meses na Nova Zelândia e voltaram. Ao voltar, eles lançaram um outro expert. Na verdade, isso tudo está em vídeo, foi o tema de ontem. E o outro expert, adivinha o que era?
O que era?
Consórcio de imóveis. E as pessoas perguntam: Érico, dá para fazer 6 em 7 com produto e serviço? Dá, eles fazem mais de 2 milhões de reais por ano vendendo consórcios de imóveis, fazendo a fórmula de lançamento. E, de novo, ela não é um expert em consórcio de imóveis. Coincidentemente, o irmão dela era. E o mais interessante, depois que eles aplicaram a fórmula de lançamento nesse conceito de vender consórcio de imóveis, o irmão dela passou de uma posição, vamos dizer assim, ordinária, uma posição mediana no ranking de vender consórcio de imóveis, para o segundo maior vendedor daquela, eu não sei como é que chama, empresa que proveu o consórcio do Brasil. Então é o segundo, não é o primeiro, mas é o segundo. Então a pergunta é possível você fazer um 6 em 7 sem ser o expert, sem nunca aparecer na câmera? Sim, categoricamente é. Eu te dei um exemplo porque está vivo na minha memória, mas eu tenho centenas de exemplos de pessoas. Inclusive, algumas pessoas não gostam de aparecer na câmera, algumas pessoas não gostam de fazer live, algumas pessoas não gostam de estar no digital, elas gostam de estar no bastidor. Então, uma vez que você aprende a fórmula, olha só, e sabe aplicar a fórmula, você pode aplicar a fórmula tanto em maratona quanto em consórcio. Então você simplesmente pode escolher um nicho que você curte, que você ama, que faz o seu coração cantar. Teve um cara que fez vocês hoje, no 747, eu entrevistei um cara que chama Felipe Fernando Reis. O Fernando Reis ainda não fez o 6 em 7. Mas a primeira pergunta que ele me fez: Érico, alguém já fez o 6 em 7 em jiu-jitsu? E a resposta é sim, já fez. Inclusive fez nesse exato modelo. O que que acontece? Tinha um aluno de jiu-jitsu, se não me engano chama Pedro, eu posso estar errado, às vezes falha a memória, às vezes eu confundo. Mas um aluno de jiu-jitsu, ele pega e fala assim: vou fazer um 6 em 7. Ele queria treinar muito com um campeão mundial. contactou esse campeão de mundial. Como, Érico? Como ele contactou? Se não me engano, foi via direct. Se não me engano, tá? Contactou esse campeão mundial e foi lá, falou assim, cara, é o seguinte, você sabe as paradas do campeão mundial, deixa eu te lançar e a gente vai fazer o 6 em 7. E ele foi lá, lançou, o cara fez o 6 em 7, tá em testemunho, e ele fez o 6 em 7. Agora, ele curtia jiu-jitsu, agora não só fez o 6 em 7, como passou tempo com o campeão mundial. E ele queria isso. Então, assim, é muito mais do que um 6 em 7, eu acredito. É muito mais que isso. Então, é possível fazer o 6 em 7? Sim! Quer outro exemplo? Vamos lá! Ladeirinha. Ladeirinha é um cara clássico que aparece sempre aqui. O Ladeirinha...
Apareceu muito.
Ele lançou a Kátia Damasceno, que é expert em sexualidade e pompoarismo. O Ladeirinha não podia saber menos de pompoarismo e sexualidade feminina. Não sabe penca nenhuma. Mas a Kátia sabe. Então ele pegou uma pessoa que sabia, que tinha habilidade, e sem ele aparecer na câmera, ele não só faz um 6 em 7. Ladeirinha faz mais de 10 milhões de reais por ano, ou fez mais de 10 milhões de reais por ano em 2019. Por que que eu sei disso e por que que eu tô falando isso aqui na frente da câmera? Porque eu também entrevistei o Ladeirinha no podcast Faixa Preta. E se você tá duvidando de mim, Santomé, tá duvidando? Vai lá no YouTube e digita! Fala assim, Érico, truco! Aí eu falo, vale 6, ladrão! Porque você vai lá no YouTube e digita Érico Rocha, Leandro Ladeira, Kátia Damasceno, alguma coisa. Você vai ver uma... Érico Rocha, Leandro Ladeira, podcast 6 em 7. E você vai ver o meu zap. Isso é a minha carta mostrando. Então, sim, é possível. Não, você não precisa começar com a audiência. Inclusive, é mais rápido você fazer um 6 e 7 quando você não está começando do zero com a sua audiência. Nada de errado de você querer começar. Se essa foi a sua missão, foi assim que eu comecei. Você pode, mas existem uma incrível imensidão de pessoas que não sabem fazer o 6 e 7 e tem alguma coisa que outras pessoas querem aprender. E como é que eu posso ter certeza disso? Me prova, tá bom, Santomé? Vai lá, mais uma prova. Entra numa livraria. Quantos experts tem naquela livraria? Quantas pessoas se deram o trabalho, né, de escrever, né, o trabalho e investiram pesado? Um livro é investimento, tanto da editora quanto do autor. Tempo, sim, e dinheiro. E as, sim, pessoas compram um livro. Por que que elas compram? Porque elas querem aprender alguma coisa. É uma prova viva. Ah, mas onde mais? Quer saber onde mais? Nesse próprio veículo. Essa live está sendo transmitida no Instagram, no YouTube e no Facebook. Nessas três redes sociais tem gente que tem seguidores, cujos seguidores não estão seguindo porque são bonitinhos, porque são blogueirinhos, porque são... Não, eles estão seguindo por conhecimento. Tem seguidores... Né, por aparência, para distrair, por foto bonita, por estética.
Entretenimento, né?
Entretenimento, estética não tem nada de errado. A gente também precisa de entretenimento, a gente precisa também se inspirar na estética também. Tá tudo certo, não tem problema nisso. Mas tem gente que tem seguidor por conhecimento. Por exemplo, meus seguidores não me seguem por estética, meu Deus. Meu Deus, a última coisa que eles me seguem é através de um conhecimento. A gente tem milhares de pessoas seguindo essa live, não é pela estética da live, é pelo conhecimento. Então, assim como eu, tem muitos, e não precisa ter milhões, tem muitos caras que têm 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. E essas pessoas têm conhecimento e não sabem fazer o 6 em 7. Como é que eu sei disso? Nem todo mundo faz. Por mais que no ano passado tinha 713 pessoas que fizeram 6 em 7 e subiram no palco, isso é uma ínfima proporção daquelas pessoas que realmente têm alguma coisa para ensinar e sabem fazer o 6 em 7. Até porque fazer o 6 em 7 demanda tempo, demanda energia e nem todo mundo quer demandar tempo. Nem todo mundo quer pescar, nem que todo mundo quer aprender a pescar. Tem gente que quer o quê? Entrar no restaurante e comer o peixe pronto. E, então, o que que acontece? É muito mais fácil fazer um 6 em 7 quando você não faz o 6 em 7 com você mesmo. Até porque você divide o trabalho. Porque quando você faz com você mesmo, você tem que ser o expert, tem que ser, sei lá, o patrão, você tem que ser... O camera maker, quando você divide com alguém, a pessoa pelo menos tem que pensar no conteúdo e você pensa na mecânica, né?
Tá, aproveitar esse embalo que você já tá, para jogar uma outra pergunta que tava separada aqui da audiência, não chegou ao vivo, mas eu tenho certeza que tem alguém ali ao vivo, pelo o tanto de vezes que chegou fora dessa live aqui agora, que é... Se eu não tenho produto nem expertise, é melhor eu escolher um expert para lançar E você já meio que passou por isso, mas vamos só dar uma aprofundada. É melhor eu escolher o expert para lançar ou é melhor eu me educar para me tornar o expert e eu virar o expert e eu mesmo me lançar?
A primeira coisa é, independente se você vai lançar um expert ou lançar você, você precisa saber lançar. Então, a primeira parte. Justo. Não se procura não se acha um produto e depois se aprende a lançar. É o principal erro das pessoas. Se aprende a lançar. Independente se é o seu produto ou de outra pessoa, se aprende a lançar. Quem que você vai botar no piloto desse foguete? Pode ser você. Você construiu um foguete, tem a plataforma de lançamento. Você sabe construir o foguete, você sabe construir a plataforma. Você pode ser o piloto ou você pode colocar outro piloto.
Uhum.
Agora, o que é melhor depende da sua preferência pessoal, depende da sua missão de vida. Eu não acredito que a gente deve levar em consideração só o dinheiro, não. Se você me perguntasse o que é mais rápido para fazer dinheiro, eu te falaria, eu acho que lançar outra pessoa é mais rápido. Por quê? Porque se você vai lançar uma outra pessoa, você tem a chance de escolher uma pessoa com uma audiência. Não precisa ser gigante, uma audiência semente já. Então é mais rápido. Mas nem sempre o mais rápido é o mais certo. Nem sempre o mais... A gente não lança só por dinheiro. A gente lança por impacto. A gente lança pela nossa mensagem. A gente lança pela contribuição. A gente lança por satisfação. E é isso que você tem que pensar. Como negócio, lançar uma outra pessoa é mais rápido. É mais rápido fazer dinheiro. Mas nem sempre dinheiro é a única variável a ser considerada. Às vezes satisfação. Às vezes missão. Às vezes voz. Às vezes está certo, finalmente, ser reconhecido. Né? Eu não falo reconhecido pelo ego, não, mas às vezes você está difundindo que uma mensagem é importante e ninguém está te escutando. O lançamento é a plataforma para vocês fazer com que essa mensagem seja escutada. Então, é isso que você tem que colocar em questão. No longo prazo, não é o dinheiro que vai te segurar. Não foi o dinheiro que me segurou no banco.
Com certeza. E uma coisa que, só para complementar, essa questão de satisfação, às vezes, a sua satisfação está na parte do business, está em desenvolver o marketing e não em aprender outra coisa, e não fazer qualquer outra coisa. Então, até isso você tem que ter noção também, cara, é o que eu mais gosto, é desenvolver as estratégias de marketing, pensar o tempo inteiro nisso. Então, isso também é uma coisa que dá para... pesar também, não só do tipo, enfim, não só a satisfação da minha mensagem, se eu quero ter mensagem levada ou não, se eu quero ser um rosto que leva a mensagem ou não, mas cara, se eu sou a pessoa capaz de desenvolver um negócio...
E agora eu vou jogar um pouco de complemento nisso que eu tô falando. Eu li um livro recomendado até por você, Hugo, finalmente li ele. Adivinha qual livro que eu li que você me recomendou faz um tempo, acho que você nem lembra.
Nossa, nem devo lembrar, não.
Qual? So good, they can't ignore you. Tão bom.
Ah, cara, esse livro é incrível.
Que eles não podem te ignorar. Segue o raciocínio. Segundo a tese, as pessoas pensam no seguinte. Eu vou ter uma paixão, vou encontrar a minha paixão e me dedicar a essa paixão tal que aí eu seja feliz. Então, as pessoas procuram um propósito, procuram uma paixão. Qual que será? Érico, não encontrei meu propósito, não encontrei minha paixão. E aí eu vou me dedicar muito tempo. Então, essa é a tese de encontre sua paixão primeiro. E o livro defende uma tese diferente. Ele fala que as pessoas que encontram a paixão, que seguem a paixão e são felizes, tende a ser uma estratégia não eficiente. Porque ele acha que a paixão... não vem para um processo de inspiração, uma busca espiritual. Ele acha que a paixão vem com habilidade. Uma vez que você se torna habilidoso e valorizado em alguma coisa, você tende a ficar apaixonado. E então ele dá um exemplo do monge, que sempre teve a paixão de, sei lá, ser monge. Aí um dia ele conseguiu uma vaga, aplicou lá no monastério e foi lá ser monge. Quando ele chegou lá, descobriu que ser monge era foda, era difícil. E naquele processo, no começo, ele descobriu que, cara, era aquilo, então? Ele não estava feliz. Olha que interessante. Eventualmente, depois que ele, sei lá, passou muito tempo lá no mosteiro e ficou bom naquilo que ele faz, que é as paradas lá de monge, que eu não sei o que é, ele ficou feliz. Olha que interessante. Muita gente procura a paixão para depois fazer primeiro. E eu acho que, na maioria das vezes, não é incomum você fabricar a sua paixão. Como é que você fabrica a sua paixão? Você se devota, isso é, você se compromete, não existe se devotar, né? Você, devote em inglês, né? Você se compromete a ficar bom em uma coisa, a ser tão bom que as pessoas não possam ignorar você. E aí, no começo, para você ser bom, você tem que comer o primeiro pão que o diabo amassou, né? É assim o processo, tanto na vida quanto na luta. Jiu-jitsu é assim, o Hugo tá aprendendo a surfar, você precisa ver um menino. É uma desgraça, né, Hugo? É uma desgraça, né?
O menino se estrepar inteiro.
Ele não é apaixonado, não parece que é apaixonado pelo surf, não?
A gente por enquanto ainda não, tô querendo melhorar um pouquinho para ganhar uma
mas
paixão.
Eventualmente, se ele tiver o comprometimento de continuar no processo, de continuar treinando, mesmo caindo igual um louco, uma hora ele vai sentir que a habilidade funciona. E é quando a habilidade funciona que ele começa a gostar mais do processo. Não só porque a habilidade dá prazer, mas a habilidade dá prazer, te faz se rodear de pessoas que têm habilidade, te dá significância, reconhecimento, porque nós precisamos de reconhecimento também. E eventualmente aquilo se torna uma paixão. Então é possível fabricar a sua paixão. Algumas pessoas falam, eu não tenho a paixão de ser expert. Sinceramente, eu também não tinha. Eu não nasci com essa paixão. Essa paixão foi um casamento meio arranjado. Eu queria chegar lá, eu queria difundir essa mensagem. E aí eu treinei, e treinei, e treinei, e treinei. E hoje em dia eu faço uma live por dia. Às vezes 3 lives por dia. Hoje eu vou fazer 3. Essa semana de desafio, um desafio próprio, eu vou fazer 3. E é dessa live e proficiência que eu passei a gostar do processo. Eu não gostava de gravar vídeo. A câmera é o capeta pra mim. Olhar pra câmera, ela não ri, é difícil, seu cabelo tá assim, assado. É muito louco. Mas, eventualmente, eu me dediquei ao processo e me dediquei a me apaixonar. Eu quis me apaixonar. Eu criei aquela paixão. Eu escolhi me apaixonar. É muito louco. Então, a paixão não é esse... Eu não acredito, assim, que a paixão sempre, às vezes acontece, aquele amor à primeira vista, mas eu não sei se é sempre assim, não. A paixão pode ser construída por uma decisão de você se apaixonar pelo processo. Uma vez que você se decide, não é agora minha paixão, agora eu tô apaixonado. Não é não, é no dia a dia, é criando habilidade, é com comprometimento e habilidade. E aí, tempo após tempo, você se apaixona. Muita gente não é apaixonado por exercitar. Acho que ninguém começa apaixonado por exercitar. Mas é possível criar uma paixão por exercitar. Com a prática, com a dedicação, se você fizer isso por muito tempo, eventualmente você fica até viciado. Perigosamente viciado. Mas tudo vem de uma decisão consciente de se apaixonar. A grande pergunta é, o que você quer escolher se apaixonar por? Se você quiser escolher se apaixonar por ser um expert, você pode? Sim, você pode. Mesmo que seja o capeta para você hoje? Sim. Não, Eric, eu quero me escolher e me apaixonar por ser o cara do bastidor, o cara do negócio. Pode se apaixonar por isso? Sim, pode. Basta você escolher e fazer o necessário, o trabalho necessário. É uma escolha diária. Eventualmente vai acontecer. Fecha parênteses.
Show. Vamos dar uma mergulhada, então, em quem... decide se apaixonar pela parte do negócio e decide lançar um expert.
Decide ser um lançador de um terceiro, né?
Isso, decide ser um lançador de um terceiro. Eu quis trazer essa pergunta anterior, porque é uma pergunta que já tinha chegado, e só para deixar claro que existe outra opção, né? Então, às vezes, a pessoa acha que é só o expert, mas vamos dar uma mergulhada nessa parte de quem decide lançar um terceiro. Qual que é o maior erro, na sua opinião, que quem toma essa decisão e parte para o campo de batalha normalmente comete?
Vários, né? Vários erros. O primeiro é pegar uma pessoa muito cru, sem audiência. Já que você vai escolher onde você vai construir a sua casinha, por que você não escolhe um terreno que é favorável para você? Você pode pegar um terreno super argiloso. Vai, é possível construir uma casa num terreno argiloso? É, você só tem que ser melhor. Só que num começo você não tem essa expertise. Logo, eu começaria com uma pessoa, com um balanço de uma pessoa que já tem uma audiência semente. O que quer que seja uma audiência semente. O que é uma audiência semente, Érico? Uma pessoa que faz uma live e tem pessoas lá assistindo. Por quê? Porque aí eu já estou escolhendo uma casa num terreno firme. já que eu estou escolhendo. Né? No fórmula de lançamento eu ensino do zero a criar isso, ensino. Mas assim como qualquer coisa leva mais tempo. O terreno é o que leva mais tempo. A construção das fundações é o que leva mais tempo. A parte de lançamento é assim, ó. Só que, e quando você fizer assim, ó, as pessoas vão pensar, nossa, como ele é bom. Mal sabe eles que você passou muito tempo no terreno. Como é que, vamos colocar uma analogia de um gelo, né? O gelo fica lá, imagina que o gelo está lá. Aí você está aumentando a temperatura para derreter o gelo, né? Aumentando a temperatura, aí você aumenta de, sei lá, menos 10 para menos 5, aumentou 5 graus. Derreteu o gelo? Não derrete. Aí aumenta mais 1 grau, né? Para menos 4, derreteu? Parece que o gelo nem se move, né? Aí derreteu para menos 3, menos 2. Derrete o gelo? Nada. É a mesma coisa com o lançamento. Aí, de repente, você passa de menos 1 para 0. Ainda não derrete. E aí acontece uma pequena mágica. Olha que louco. Você passa de 0 para 1. E nesse exato momento, se você estiver ao nível do mar, né? Eu fui para a escola, galera. Se você estiver ao nível do mar, o gelo derrete. Mas engraçado que ele derreteu só de 0 para 1. Certo? Você derreteu de 0 para 1. Você moveu o mesmo 1 grau. Antigamente você moveu 5 graus e ele não derreteu. E aí de 0 para 1 ele derrete e todo mundo... Nossa, como você é bom! O seu 6 em 7 veio! Só que o que elas não viram é que você estava trabalhando ali inteiro. Então você vai pegar um pedaço de gelo. Olha aquilo. Já que você vai trabalhar em derreter gelo, olha só. Você vai pegar um gelo num ambiente a menos 50? Não. Você está escolhendo um ambiente, está podendo escolher. Então você vai pegar um gelo não num ambiente menos 50, não num ambiente menos 10, quiçá num ambiente menos 2, menos 1, para que com o menor esforço você possa derreter, fazer um lançamento e gerar caixa. Caixa é tudo de bom, porque caixa amplifica a velocidade da sua máquina. No mundo capitalista onde vivemos, e não tem nada de errado com isso, dinheiro pode... Há discordância se traz felicidade, se não traz, mas uma coisa traz. Traz felicidade. Não, traz velocidade. Dinheiro traz velocidade. Quer construir uma casa? Se você tem dinheiro, constrói mais rápido. Quer fazer uma coisa? Se tem dinheiro, é mais rápido. Dinheiro amplifica, isso é óbvio, é unânime, é mais rápido. Então o que acontece? Você vai escolher uma pessoa com uma audiência para você ter menos tempo nesse ponto de derreter o gelo. E aí, vou escolher uma pessoa com uma audiência de 1 milhão. Não precisa ser milhões, você só quer começar a derreter o gelo. Então uma pessoa com uma audiência, uma pequena audiência, boa audiência, né? Audiência blogueirinha. Porque a audiência blogueirinha está atrás da estética, nada de errado com isso. A audiência do entretenimento está atrás do entretenimento, a não ser que você for vender entretenimento, tem nada de errado com isso. Porém, você tem que escolher uma audiência bem formada, não é o tamanho, mas bem formada. Então você vai escolher uma pessoa que é super legítima, isso é, capaz de gerar o resultado. 2, que já tenha a temperatura do gelo quase no ponto de virada, no ponto de transformação. Uma pequena audiência, é o que eu faria. Não precisa ser muito grande, mas do 0-0 vai demorar. E você vai ter que esquentar mais o gelo. De repente compensa, porque você acredita muito na pessoa, você tem muita paixão, é uma pessoa muito boa. De repente compensa, né? Mas, na minha opinião, pegaria mais uma pessoa mais ou menos assim. Porque ela já foi testada e tem gente seguindo. Então, vai dar momento. Segunda coisa é se apegar muito ao expert. Vamos lá, o cara se apega muito. Ah, mas o expert tem que dar certo, meu Deus, o expert, ah, ele fez isso, não fez aquilo, ele me quis, e se ele não me quiser? E se depois ele quiser fazer sozinho? Ah, aquele drama. Galera, não se apegue a expert, não vai ser no primeiro nem no segundo, expert é igual namorado, você já pensou se eu fosse namorar? Tem que ser esse homem, eu só vou escolher quando ele for o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida, e se fizer isso eu vou morrer e vou ficar traumatizado. Não, galera, namora um monte, vai aí, ó, faz um... Não vai namorar os seus primeiros experts ou pensando que tem que ser um expert. Se não for pra casar, não namora. Não, namora bastante, namora uns 5, 6, 7, vai descobrir um monte de coisa. Então não se apega a expert também, não. Não se apega. E a última coisa é a falta de paciência mesmo, né? O fato de você se apegar muito ao expert é não ter paciência. Cara, você está aprendendo um skill, uma habilidade de fazer 100 mil reais em 7 dias. Uma vez que você aprender, você não esquece. Qual que é o impacto disso? Paciência. Faz o que tem que ser feito. E a outra coisa é tentar fazer só com engenharia reversa. Não funciona. Até para expert, você precisa seguir a fórmula. Você precisa seguir. Ah, mas meu expert, Érico, não segue a fórmula. Ele não faz o que eu falo. Troca de expert, caramba. Pensa bem. É tipo, o meu namorado, Érico, não me respeita, não me escuta, não faz isso. Troca da porra do namorado. Para de ficar falando mal dele e troca. Não tá bom, troca. Ah, mas eu vou ter que ele ter... Tipo, para de ser mulher de malandro. Entendeu? Não precisa ficar apanhando e ficar contando pra todo mundo. Ah, tô apanhando. Não, para com isso. Toma a responsabilidade e larga esse cara de uma vez. Entendeu? Mas toma a responsabilidade. Não fica reclamando, expert. Reclamar é melhor ser... É que nem relacionamento. E eventualmente, depois de você namorar um ou outro, você vai encontrar um que vale a pena. É sempre assim. E se você não encontrou ainda, continua.
Em termos práticos, como é que é esse processo de namoro? O que você chama de namorar um expert? É fazer um lançamento? É abrir uma empresa com ele? Para mim,
o expert namoro é, passo 1, mostrar uma oportunidade. Ó, existe uma oportunidade. Você não sabe fazer o 6 em 7? Eu sei. Eu acredito que eu vou fazer isso com você mais rápido. Por quê? Porque enquanto você é expert nisso, eu sou expert naquilo. Aí passo 1. O cara viu a oportunidade? Viu. Ó, legal. Ou não viu. Se ele não vê a oportunidade, não adianta. Aí o passo 2 é o cara vai ter objeções. Ah, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. Mas vai ter perguntas. E você faz objeções pra ele. Ah, responde. Seja papo reto. Ó, se acontecer isso, acontecer isso. Se acontecer isso, acontecer aquilo, responde pra ele. E faz uma proposta, uma oferta. Uma oferta que seja melhor para ele do que para você, no começo. Porque, por enquanto, você está correndo atrás dele. É o que é. Você não tem resultado? Eventualmente vai ter expert correndo atrás de você. O jogo muda. Mas, enfim, quando não é, faz uma proposta. Aí o cara aceita. Ah, vamos fazer esse projeto. Ah, o cara aceita o projeto. Ou não, né? Aí você vai no outro. Ele aceita o projeto. Aí você executa o projeto. Você falou para ele fazer. Essa execução é namorar, você não casou com ele necessariamente. É o primeiro namoro, é o primeiro beijo. Vamos dizer outra coisa. E aí vai. Aí você chega e fala, depois do final do projeto, você vai ter uma noção. Opa, que massa esse projeto, né? Bora continuar esse projeto ou não vamos e tal? Aí o ex, não, eu não quero mais você, eu gostei do outro, da outra. É tudo bem, deixa o cara aí, não era pra casar mesmo. Que bom que aconteceu isso no primeiro encontro, sei lá, no primeiro projeto, no primeiro namoro. Que bom isso, é excelente que aconteça isso rápido. O ruim é se namorar um cara, casar com um cara, depois descobrir que o cara é um cachorro, salafrário, cafajeste. Não, você quer descobrir isso rápido. Pensa no namorado, mas é pra descobrir mesmo. Aí, você, não, aí, pô, não, você gostou, o cara gostou, você gostou, pô, vamos fazer mais, aí, bom. Aí você vai aprofundando esses laços. E é mais ou menos assim.
Entendi. E na hora de buscar o expert, é melhor eu procurar um nicho que eu já conheça, que eu tenha uma certa afinidade, ou é melhor eu ir para um nicho que, por mais que eu não conheça, não tenha certa afinidade, ele seja um nicho mais promissor, que tenha mais audiência, por exemplo?
É melhor você casar com um cara que você conhece ou casar com outro cara por dinheiro? Depende. A resposta, eu não julgo ninguém por nenhuma, não. Tem a resposta politicamente correta, né? E tem a resposta não politicamente correta.
No mundo real, que acontece, né?
E tem a resposta que é meio a meio, as pessoas ponderam. E eu não tô aqui pra julgar nenhum nem outro, eu acho que cada um é adulto pra entender. Ó, se você for pra esse, você tem essa vantagem. Se for pra esse, você vai ter essa vantagem. Você vai viver o ônus e o bônus da sua decisão, não vai ser eu. Se você perguntar pra mim, eu prefiro seguir paixão. Eu. Por quê? Ah, porque eu acho que eu vou durar mais. Porque eu acho que o dinheiro só leva até certo ponto. Depois que, e uma hora você vai ter o suficiente e não vai aguentar mais. Aí vai procurar razões para parar, né? Eu sou eu. Mas eu não tô aqui para julgar quem escolhe o outro lado também, não. Eu acho que a gente vive num mundo que, muito bom, a gente tem livre-arbítrio. Mas é uma escolha muito pessoal. Não sou aqui para julgar, mas você vai viver o ônus e o bônus da sua decisão. E não quer dizer que você precisa decidir certo. O mais legal disso tudo, você pode decidir errado. E depois...
Consertar.
E depois... E eu acho que uma solução para um não é ideal para os outros. Não existe uma solução pronta para todo mundo. Nós somos tão diferentes. É, só a gente conhece a gente mesmo. Então, autoconhecimento. Dá uma olhada. O que é importante para você agora. Deixa ninguém falar que é diferente e vai. Segue sua intuição.
Muito boa. É você que vai viver os ônus e os bônus da sua decisão. Então,
que nem casamento,
cara,
né?
Você.
É você que vai viver os ônus e os bônus.
Muito boa, cara. Muito, muito bom.
Quem vai casar é você. Escolhe quem você quer. E não deixa ninguém ficar metendo o bedelho nessa escolha, não.
E aí, uma pergunta que chegou ao vivo aqui. Dá para fazer uma parceria, trabalhar com o expert, se ele morar em outro estado?
Ah, claro que dá. Se morar em outro país, inclusive. Tanto faz morar em outra cidade, estado, país. Eu já tenho, não tenho dedos para contar de quantas vezes isso aconteceu. Inclusive, às vezes, até melhor. Hoje em dia a gente está muito digital, cara. Olha só, eu estou morando na mesma cidade que você, Hugo, e a gente está digital aqui. Estamos conversando como se estivesse do lado.
Inclusive, o nosso começo, você estava na Europa.
Inclusive, aqui, no nosso começo, eu morava em Londres, você estava no Brasil, a gente fez do mesmo jeito. Então, assim, hoje em dia, com isso aqui, olha só que louco que é isso, cara. A gente está na mesma cidade, mas não tá, podia estar no mesmo, num país diferente. Então não tem nada. Agora, vou te falar, ajuda estar na mesma cidade? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda você poder conversar com a pessoa. Eu gosto de fazer. Então, assim, eu priorizaria, mas não existe decisão perfeita, né? Não existe. Tem uma vez eu encontrei o GG, ele falou assim, Érico, porra, Érico. Quem conhece o Jerônimo tem, não vai. E aí, Érico, uma vez, cara, você tem que tomar a decisão 360. Eu falei, cara, o que é decisão 360? Falei, pô, cara, uma vez eu e a Pathy decidimos mudar pra Recife. Eu falei, por quê? Por causa da praia? Eu falei, não, as praias é tudo ruim lá, tem tubarão. É por causa da família dela. Então a gente pensou, nossa, a gente quer morar perto da família. E foi lá morar perto da família dela. E eu falei assim, foi bom? Eu falei assim, Érico, não deu certo, cara. Por quê? Então não adaptamos a cidade. A cidade tinha essa... Aí ele falou, essa desvantagem, essa desvantagem, essa desvantagem, essa desvantagem. E aí a gente pegou e voltou para Vitória ou algum lugar assim. Por quê? Porque a decisão nunca é pontual só, não é um ponto só. Você tem que analisar o ônus e o bônus. Por exemplo, a gente começou quando estava longe. Tem gente que namora de longe, né? Tem.
Sim.
E o cara tem um ônus e um bônus. Pô, tô namorando de ônus, mas é a pessoa certa, eu vou ficar com essa pessoa. Ou não. Mas enfim, às vezes não vale a pena. Agora, é melhor namorar na mesma cidade? É melhor, é mais fácil, muito mais barato, discutivelmente sim. Agora, é o ônus e o bônus. Às vezes, para alguns experts, vale a pena. Agora, é possível? Definitivamente. Isso já foi feito N vezes, é feito N vezes, né? Então, é isso, é uma pergunta bem simples, preto no branco.
Você está dizendo aí para todo mundo que no começo a gente estava namorando, então...
Pois é, né?
Boa, cara. Bora lá. Tem algum gatilho mental que te ajuda a convencer o expert a trabalhar com você?
Olha, é uma excelente pergunta, me fazem muito. Todos os gatilhos mentais são um processo de convencimento. Tanto no digital quanto não. Cada um, reciprocidade, autoridade, escassez, desapego, história, razão, tudo isso. A gente falou ontem de gatilho mental e eu lembro qual a pergunta que eu falei que era a mais conhecida. E eu falei, pelo amor de Deus. Tá aí, vou gravar. De novo, a mesma
outro
resposta
nugget
de
aí,
sempre.
Outro nugget. Ó,
as pessoas perguntam, Érico, qual outro o melhor Nutella. Gatilho mental para produtos físicos? Érico, qual o melhor gatilho mental para... Érico, qual o melhor gatilho mental para dentistas? Érico, qual o melhor gatilho mental para serviços? Érico, qual o melhor gatilho mental para... E aí vem essa. Érico, qual... Não é exatamente essa, mas é Érico, qual o melhor gatilho mental para convencer expert? Não tem o melhor gatilho mental! Gatilhos são igual notas. Elas funcionam melhor quando juntas, sequenciadas.
Notas musicais.
Espaçadas. Você me perguntar qual o melhor gatilho mental para convencer um expert, é melhor falar. A mesma coisa se fosse assim, Érico, qual a melhor nota musical para o jazz? Qual a melhor nota musical para o rock? Qual a melhor nota musical para a música clássica? Não tem! Se você perguntar para um público, não tem. É uma pergunta normal, é uma pergunta que vem mesmo, mas a grande sacada é a combinação de gatilhos numa sequência certa, temporizadas, que fazem a característica da persuasão. Lembrando isso, tá aí mais uma vez respondida. E vamos ver quantas vezes eu tenho que responder essa, mais uma ou duas ou três vezes. Mas vamos lá, tamo junto.
Acho que ela vai vir nos podcasts mais pra frente.
E aí, galera, grava aí, ó. O melhor gatilho mental vai ser o headline desse nugget, né? Desse Nutella. O melhor gatilho mental para convencer experts.
Isso aí.
Pra você fazer um 6-7. Beleza, temos mais um nugget aí.
Boa. E vamos lá, a pessoa decidiu, achou o expert. E aí ela vai começar a aplicar a fórmula de lançamento. E aí a fórmula de lançamento, ela tem três pilares, não sei se você está lembrado. Conteúdo.
Quais são, Hugo?
Conteúdo, ou mais especificamente, audiência, criação de audiência, o lançamento e o produto. E aí, beleza, ela vai começar a aplicar. E aí ela vai começar a criar audiência ou aumentar a audiência que já existe, tudo mais, por meio de conteúdo. Ela deve fazer isso no perfil do expert ou é melhor criar um outro perfil, sei lá, um perfil da marca, da empresa ou do produto que eles pretendem lançar e começar a fazer isso naquele perfil?
Depende, né? Eu acho que ela tem que criar isso num perfil que ela é dona também.
É, isso, exatamente. É o que eu tava
na
cabeça.
Eu faria
aqui.
Isso. Então, se o perfil do expert for uma coisa que ela será a dona, por exemplo, Ladeirinha também é dono do perfil da Kátia Damasceno. É dono Exato. Do canal de YouTube dela também. Eles são uma empresa. Então, ele criou um canal chamado Mulheres Bem Resolvidas do Zero, chamou de Mulheres Bem Resolvidas e trouxe audiência. Então, assim, eu criaria uma coisa que você é dono também. Eu. Ah, mas e o perfil do expert? Não aproveitaria? Não. O expert vai tender a querer chamar as pessoas para o novo canal, para essa nova empreitada, para esse novo projeto. Eu faria isso. Chamaria muitas pessoas para lá, mas eu criaria. Agora, de novo, nem tudo é 100%. Às vezes, de repente, não faz sentido. Né? Não sei se você está lançando um expert que tem 20 milhões de pessoas no YouTube. Será que eu criaria um novo perfil? Não sei. Talvez no mundo ideal eu ia criar, mas talvez no mundo ideal não seja tão bom assim. Então, assim, a resposta não é óbvia. A resposta tem ônus e bônus. A vantagem de você criar num outro perfil é que você passa a ser dono, né? Se você combinou assim com o X7, o combinado não sai caro, né?
Sim.
Mas que o combinado não sai caro, você passa a ser dono desse novo ativo, que é aquela audiência, você vai ser co-dono. Mas se você não conseguir negociar isso, paciência. O importante no começo, sinceramente, é fazer o 6-7 no começo. Porque todas essas negociações vêm de alavancagem. Quanto mais resultado, mais histórico você tem, mais você pode argumentar com o expert uma coisa. Mais poder de negociação, mais ativo para negociar. Então, no começo, eu faria o 6-7. Que eu estava atrás da reputação do meu histórico. Uma vez que eu tenho histórico, as pessoas correm atrás de mim, não eu corro atrás delas. Na verdade, quando elas correm atrás de mim, num sentido negativo, elas me procuram. Eu tenho mais poder de negociação e eu posso negociar coisas que são mais atrativas. Mas no começo eu não tentaria negociar muita coisa atrativa para mim, não. Eu tento fazer o mais fácil possível, porque eu não estou atrás do dinheiro, eu estou atrás do resultado. O resultado vale mais que o dinheiro que o resultado gera. No começo. Na minha opinião. Pessoal.
Eu concordo. E diante de, normalmente, decisões complexas, decisão que tem um monte de variável, cara, pode ser que o expert seja isso, pode ser que ele seja aquilo, eu normalmente eu procuro pensar no princípio por trás e adequar o princípio àquela situação. Então, cara, você está no começo, você nunca lançou ninguém, você nunca fez um 6 e 7. Esse primeiro momento, o princípio aí, né, só colocando, concordando com você, digamos assim, o princípio é, eu tenho que
me solidificar nesse mercado. Eu tenho que ter provas de que eu consigo gerar esse tipo de resultado, que é fazer, pegar uma pessoa que tem potencial e fazer 6 em 7 com ela, ou até mais. Então, esse é o princípio. Então, eu não estou preocupado, não estaria preocupado em se eu vou ser dono do ativo ou não. Agora, uma vez que eu tenho essas provas, e aí, quando você faz isso, inclusive, está construindo um gatilho mental, que é o gatilho mental da prova. Uma vez que eu estou numa posição de, olha, eu já tenho um currículo aqui, digamos assim, né? Currículo parece coisa de emprego, mas na falta de uma palavra melhor. Uma vez que eu já consigo ter resultado e eu já tenho provas de que eu tenho resultado, aí sim, aí vem um outro princípio, que é, dali para frente, é mais interessante eu não só ter parte, digamos assim, do ganho financeiro, assim, do dinheiro especificamente, de um expert que eu vou lançar, mas também ser dono dos ativos. E aí entra uma outra negociação, que, por exemplo, o que o Laderia fez hoje.
O objetivo no começo é ser tão bom que ninguém possa te ignorar.
Exatamente, boa.
Quando você é bom o suficiente, que é impossível de ignorar, o que, que acontece? Mais alavancagem para você.
Mas diante dessa posição, é interessante você ser dono dos ativos também. Mas no começo é chegar lá. Então são duas fases, depende da fase que você tá. Né? Uma boa aqui, chegou aqui agora. Uma pergunta que chegou ao vivo. Érico, eu posso começar fazendo conteúdo agora e depois decidir qual expert que eu vou lançar? Se eu estou começando do zero?
Pode. Eu até recomendo, às vezes, isso como uma possível situação. Por exemplo, as pessoas me perguntam, Érico, se você não pudesse lançar no mercado de marketing digital, o que você lançaria? Muito provavelmente, algo no ramo de desenvolvimento pessoal, muito provavelmente algo, assim, eu acredito que no ramo de meditação. Eu acredito que tem uma... Estou experimentando umas outras coisas aí, mas enfim, meditação é uma boa coisa. Eu posso fazer conteúdo para um canal de meditação? Posso. Mesmo sem ser expert? Sim. Eu faria um maior podcast de meditação do Brasil. Toda semana, 3 vezes por semana, X vezes por semana, eu entrevistaria um expert em meditação. Olha que louco. E aí eu ia atrair pessoas que estavam interessadas no tema meditação. Ia construir uma audiência com isso. É mesmo, é. Sem ser expert, sim. Só chamando experts. Oh. E quanto maior fosse a audiência, mais fácil crescer essa audiência. Porque se eu tenho um canal, sabe, com 500 seguidores, aí eu chamo um expert, ele entrevista, ele fica bom, né? Olha que legal. E aí eu começo a conhecer a galera do mercado, começo a chamar para entrevistar. Aí o que acontece? Eventualmente, o meu canal vai crescer e cada vez, quanto maior for o canal, mais atrativo ele vai ser para aparecer nele. Clássico a Globo, né? Todo mundo queria aparecer no Jô, né? Na época do Jô. Por quê? Porque o Jô tinha uma audiência. Né? Audiência. Então ele oferecia audiência. E quem fazia o conteúdo do Jô? O Jô? Pouquinho, né? Tinha as piadinhas, tinha a bandinha, mas quem faz mesmo? É o expert. E ele tira a informação do expert. Olha que legal. E a audiência, o programa, o conteúdo do cara que vai no Jô é de quem? É do Jô ou do expert? É do Jô. Ele é o dono intelectual daquilo.
Sim.
Inclusive o expert, entrevista. Se não tiver... A Kátia fez entrevista no Jô. Kátia Damasceno. Ela não pode nem postar no canal do YouTube dela sem autorização do Jô. Do Jô, né? Da Globo.
Da Globo.
E nada de errado com isso. Foi isso que foi parte do que ela assinou lá. Então, o que eu quero dizer é que... É muito massa. Então é possível sim. Você pode, não só pode como deve. Se você gosta de uma área, se eu quisesse lançar um produto de jiu-jitsu, criaria um canal, o maior podcast de jiu-jitsu do Brasil. Não, quer dizer que eu ia conseguir fazer isso, mas eu ia estar um bom player aí. E eventualmente, se eu quisesse melhorar, ótimo. Quanto maior fosse o canal, mais pessoas eu podia trazer para melhores, né? Melhores artistas, melhores atletas. Uhum. E eventualmente, se eu quisesse lançar um produto, eu já tinha uma audiência para lançar. Afinal, quem escuta podcast de jiu-jitsu? Quem está interessado? E meditação é a mesma coisa. E por aí vai. Eu podia escolher. Olha que louco! Eu podia cruzar dois nichos, aí fazer uma coisa mais única ainda. Eu podia fazer meditação para jiu-jitsu. Olha que louco. Tem uma palavra que agora eu estou curtindo muito, é hábito. Né? Dentro de desenvolvimento pessoal, tem um subnicho de hábitos. Né? Criação de hábitos. Como é que você projeta tal que seja mais fácil ter um hábito do que não... Né? Criar um hábito. Por exemplo, tem gente que quer beber água, tem gente que quer exercitar, tem gente que quer meditar, tem gente que quer, sabe, passar fio dental. Não sei se passa fio dental é o suficiente. Mas eu podia criar hábito... Nossa, hábito para empreendedores digitais. Podia ter um subnicho aí, ser o cara que mais... Pô, tem muita gente que não consegue criar o hábito de gerar conteúdo. Podia criar um produto só para isso. Olha que louco. Ou meditação para empreendedores. É diferente. Eu posso focar um programa de... Eu posso fazer meditação para mulher grávida. Né? Elas têm outros desafios, outras ansiedades que podem ser... Eu podia fazer meditação para mulher grávida. Eu podia ser meditação para empreendedores. Espiritualidade. Ah, Érico, pô, me contar com a minha religião, seja ela cristã ou não e tal. Cara, você podia ser misturar espiritualidade, né, de forma íntegra com uma... Para mulheres. Ou para empreendedores. Ou para empreendedoras mulheres. Olha que louco. E dá para entrevistar os melhores pessoas. Enfim, eu me empolgo sobre isso porque os nichos são infinitos.
Então vamos lá, vamos para a última pergunta desse episódio. Nesse episódio a gente passou, uma boa parte dele falando de como um lançador pode procurar um expert, fazer o approach, negociar e tudo mais. Então a gente mostrou muito o lançador buscando experts, né? E o expert numa posição de ficar sendo buscado, digamos assim. Mas se você não tirando você, se você não fosse quem você era, se você estivesse começando do zero, para você, o que você consideraria que seria melhor? Você buscar um aprendizado, né? Você trilhar o rumo de se tornar um exímio expert para ser abordado por um lançador? Ou você trilharia o rumo de... se tornar um exímio lançador para ir depois buscar um expert? Não sei se ficou claro. Ficou claro?
Eu prefiro ser o expert. Eu.
Uhum.
Eu prefiro ser o expert. Eu tenho controle.
Ser o expert para ir
depois. Se eu perco velocidade, mas ganho controle.
Não. Mesmo. Vamos lá. Eu acho que você não entendeu. Você preferiria ser um expert, mas sem... Deixa eu refazer a pergunta. Você preferiria ser um expert, mas sem saber lançar, virar um exímio expert, mas sem saber lançar, ou virar um exímio lançador, mas sem expertise específica?
Cara,
em algum nicho?
Você está falando eu pessoalmente ou a minha audiência? Eu.
Você.
Para mim não é uma opção não saber lançar. Para mim, a arte de lançar é uma arte relativamente fácil de você saber o suficiente. O fórmula de lançamento tem 30 horas. Você ser expert tem talvez 10 mil horas para você ser um expert em alguma coisa. Então, assim, para mim, o 80-20 é... Eu não cogitaria nem que eu fosse um expert, que outras quisessem outras pessoas lançarem, eu não estaria nem na minha percepção de não saber lançar. Para mim... Não saber lançar é que nem você fala assim, que você preferia não saber ler. Não, cara, saber ler, eu quero saber ler, é importante saber ler. No mundo cada vez mais digital, é importante saber a fórmula de lançamento, independente se você lança ou não. Nem que seja para conseguir falar com o expert que lança. Então, assim, cogitar a possibilidade de eu não saber a fórmula é alienígena pro Érico em si. Porque para mim, eu vejo que é simples. Nem que eu, como diria minha avó, você tem que saber fazer a coisa para saber mandar. Ela falava mais ou menos assim, não era isso?
Era isso mesmo.
Então, assim, para mim é. Então, não estaria. Então, essa alternativa de não saber lançar não está nem na minha. No meu escopo de considerações. Sabendo que eu sei hoje, não está nem no escopo. Quer dizer que eu ia me lançar? Não necessariamente. Mas não está nem no escopo.
Mas pelo menos saber lançar. Bom, pessoal, com isso a gente fica aqui com mais esse episódio do podcast 6 em 7.
Um grande abraço, então. Hora de despedir, né, Hugo?
Isso aí, show de bola, galera. Valeu, um abração e até o próximo episódio.
Tchau, tchau. Tchau.